cultura a gente tem aqui, a gente ensina aqui, a gente vive aqui.
Educativo de Picos, Cultura FM, a rádio das comunidades, 9 horas mais 10 minutos, 9 e 10, gente. Gente, mas a festa aqui tá tão boa, né? Mas dizem que quando a festa tá boa, ela pode ficar melhor. E ela ficou melhor, bem melhor. Recebendo aqui um grande amigo, né? Um grande picoense, porque tá no sangue, tá no coração, né? O jornalista Evandro Alberto, reitor e professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, mestre e doutor em serviço social, jornalista, mas mais que tudo isso, né? Um amigo. Evandro Alberto, que tem rádio no sangue, tem rádio na veia, tem rádio no coração. Falo isso com propriedade, porque já observo a carreira dele, já acompanho o Evandro Alberto, ó, de longas datas. Né? E não poderia estar em um dia melhor que esse, né? Que estamos comemorando aqui os 15 anos da Rádio Cultura FM de Picos, no centenário do rádio brasileiro. Então, professor Evandro Alberto, prazer recebê-lo aqui no estúdio da rádio. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe aqui, a Juscelma. Né? Bom dia também que está por aqui o Elton, né, que traz toda essa harmonização aqui no saxofone, o Daniel Jorge, enfim, a todos que estão aqui, a Bruna que nos acompanha. Estar aqui é um prazer muito grande, então nós temos aqui uma data festiva.
Isso.
15 anos da Rádio das Comunidades, né, e o centenário do rádio também, então é um momento festivo que a gente tem muito que comemorar. Então o rádio, por si só já diz tudo, é um veículo que transformou a comunicação nesse país, aproximou as pessoas, então o rádio cumpriu esse papel, e aí muitos até pensavam, diziam, ah, o rádio vai acabar porque chegou a internet, e isso de fato não ocorreu, porque
não
o
ocorreu.
Rádio, né, ele é multimedialidade, então o rádio ele consegue estar... É pela sua portabilidade, que já era portátil, e agora com os aparelhos celulares, com a tecnologia, com a internet. Então o rádio está muito mais próximo, né, e continua com esse alcance fantástico. Então o rádio, eu sempre tive o rádio como um meio de comunicação espetacular, para mim ele é esplêndido, e comemorar aqui o centenário é de uma grandeza fundamental. Então... O rádio, ele chegou no Brasil, né, e ele vinha com esse propósito. Se a gente for pensar aqui de como surgiu tudo isso, né, que chegou aqui foi aproveitando os equipamentos.
Justamente.
De comunicação de guerra, chegou pelos litorais, né, foi ali ao Corcovado, no Rio de Janeiro, aonde surgiu, né, esse exemplo de transmissão, né, foi utilizado para transmissão do discurso oficial do presidente, a partir dali... Né, começou a reverberar e aí seguiu-se, né, por todo o Brasil com o papel principal de levar a comunicação, de educar, então transformou vidas, né? Então se a gente lembrar atrás do projeto Rondon, que era feito pelo rádio, educando pelo rádio, né, dentre outros projetos, daí que se teve, por exemplo, né, brasileiros que contribuíram bastante para o crescimento do rádio no nosso país, do rádio, da TV, enfim, mas é bom que a gente lembre mesmo que a gente possa comemorar desse papel que teve.
Isso.
E também lembrar aqui, né, de uma rádio que chegou com aquele propósito de dialogar com as comunidades, de estar presente, né, de dar voz ao cidadão, né, de levar a oportunidade de trazer a comunidade, né, para que ela pudesse ter voz, né, do rádio de forma mais efetiva. É por isso que levou o nome de Rádio das Comunidades, sendo uma rádio educativa, que nós temos aqui o prazer de dizer que nós, dentro daquelas exigências que é feita pelo Ministério, né, da Cultura, perdão, da Educação, né, de que a rádio educativa, ela precisa também ter lá o aval e a orientação da universidade, nós somos parceiros.
Isso,
da cultura,
parceiros.
Então nós assinamos o termo de responsabilidade com muito orgulho, né, de colaboração técnica, e muito satisfeito pelo trabalho que a cultura faz, e principalmente por ser esse elo de ligação entre a comunidade. Aí você tem várias comunidades, né, com a presença da emissora, uma emissora que tem aí essa característica, né, além de ser uma rádio educativa, de ser uma rádio que dialoga direto com as comunidades. Parabéns à cultura, parabéns ao projeto ousado que foi trabalhado pelo bispo Dom Plínio, né, da sua chegada aqui. Era algo, ele já tinha aquela tendência para a comunicação e começou a trabalhar ali dentro da igreja, né, o projeto PASCOM, e depois chegou, inclusive nos ofertou lá para o curso de comunicação, ficava na igreja, tinha lá um estúdio, e ali muitas vezes serviu de laboratório para o próprio curso. Então a gente via ali que o Dom Plínio, ele tinha, né, uma tendência muito grande para a comunicação, né, para a tecnologia e principalmente aí para o rádio. E aí surge, né, com esse projeto a Rádio Cultura, a Rádio das Comunidades. E hoje o tempo passou rápido, então eu nem imaginava que já estava com 15 anos.
15 anos.
Então a emissora está debutando, né?
Debutando, isso.
Então, 15 anos, é uma data festiva, e está de parabéns toda a equipe, a Maria das Dores, que conheço, foi uma pessoa, eu sempre falava lá, eu nunca vi uma redação tão perfeita. Tinha duas pessoas, a Maria das Dores aqui, a Dona Alice lá em Teresina, na UESP, e todas participaram ali da UESP. A professora Maria das Dores, ela era professora ali da UFP, mas ela teve ali junto com a Dona Eunice, né, na UESP. Então eu conheço ali o trabalho. Eu digo, ela tinha tudo ali na cabeça, era sempre de pronto. Uhum. Então não sei se ainda hoje é assim.
Ora sim, não, tá melhor
mas
agora.
Mas era de uma perfeição incrível, né? E aí, né, se engajou muito bem nesse projeto com isso, todo o pessoal aqui. E a rádio, ela vem, Wellington, cumprindo esse papel, né? Então aproximou as comunidades, está há 15 anos, mudou de local. Antes era ali no bairro
Catavento,
né? E hoje veio aqui, está mais perto do povo, porque aqui você tem um fluxo muito grande, é o pessoal que vem aqui para essa feira, né, que é uma das maiores feiras aqui do Nordeste, esse entroncamento que a gente tem do Nordeste, é uma feira pujante. Aqui você tem pelo menos em torno de 60 municípios que estão aqui presentes em Picos, vem todo dia fazer compra.
Com certeza,
né, vem ao médico, é um polo de saúde, é um polo de educação, vem estudar, vem ao banco, então vem fazer exames. Então esse povo está aqui. E aí a Rádio Cultura, acertadamente, ela veio aqui, né, para ficar mais perto do povo, porque o povo precisa se deslocar até a rádio para poder lá participar, para ver como é, porque é uma...
Se nós temos um projeto, né, o Clube do Ouvinte, com mais de 2 mil sócios, sim, né, essas pessoas precisam estar em contato direto aqui com a recepção, né?
É que faz a interação,
isso,
né? Então,
justamente.
Contribui para a manutenção, né, de programas da emissora. Então é aquela coisa do fazer parte. Então, uhum, o ouvinte, ele se sente parte. Então o Clube do Ouvinte, ela traz nessa perspectiva. E se você olhar lá para trás um pouco, né, então ali dos anos iniciais do rádio, havia projetos parecidos, né, uhum, não como Clube do Ouvinte, mas como pessoas que contribuíam também para a manutenção da emissora. Até porque o rádio, quando ele entrou, ele não era um meio de comunicação popular.
Uhum.
Né? Então, você tinha projetos de transmissão através de caixa de som, nos postes,
isso,
e tal.
Isso, falamos sobre isso hoje no início.
Falou,
do programa,
né? Pronto,
né?
Pronto, perfeito.
Torre de igreja.
Isso, torre de igreja. E aí, o que aconteceu? Na realidade, ela entrou ali como meio elitizado, né? Era tocando ópera e tal, era mais para a classe ali mais elitista, e aí ele foi se popularizando. Então, a partir daí, deu alma, deu corpo, né, a tudo aquilo que a gente chamou desse projeto de radiodifusão, que só tem crescido. Nós temos acompanhado agora, por exemplo, o boom das rádios AM, mudando para a frequência, né, modulada para estéreo, né? Então, hoje você tem toda essa qualidade, a portabilidade, ela cresceu mais ainda. Então, não é só a questão de, se antes eu portava o rádio para qualquer lugar, o cara estava no interior, estava na roça, levava o rádio para escutar os seus programas e tal, os bichos eram grandes, aqueles ABC,
grande,
Mas o caba de pilha, né? O bichão
pilha,
grande.
Isso, pilha também grande, pegava, né?
E ali era o seguinte, quando o menino tocava, ei, tu então não mexe no meu rádio, não. O bicho era trepado, era em cima.
Justamente. É, ninguém... O pessoal chamava até de caixão de abelha, né?
É. E o bom era que botava até uma cadeira para poder ligar. Porque era tanto zelo, era tanto era zelo. Cuidado com o rádio, um ABCzão desse tamanho. Eu conhecia, a minha mãe tinha um. Quando, e aí eu gostei sempre, quando eu ia. Eu queria ouvir, ela pensava que era derrubar o rádio e botava o bicho em cima de uma...
É... Uma bileira? Não, bileira...
É, não, não.
Era bileira tinha, pote.
Parecia, é, bileira pote, isso aí também é, faz parte faz da minha, parte da minha também, vida, viu? Mas não é isso aí não. É, ele tinha, que é, colocava-se as louças dentro, né, e ficava em cima,
isso. Era... Guarda-louça. Mas tem outro amigo, depois eu vou descobrir aqui.
É o guarda-louça, senão eu botava em cima e era um cuidado danado.
Cuidado.
Quando, Juscelma, a gente ia pro... Opa, não mexe aí não.
É, justamente.
Sabe? Porque era tanto zelo.
Tratava como um membro da aí, família.
Era assim, aí surgiu o motorrádio, seis faixas, né? Vocês lembram do motorrádio?
Demais.
Né? Aí depois começou a partir do motorrádio, aí surgiu os outros radinhos, carregava no bolso, acaba levava pra roça, pra onde fosse, pra qualquer lugar. Então, essa é a história do rádio. E aí ele vem. Vocês lembram do gravador de
sim.
do gravador de reportagem? Vocês lembram como era? O bichão
grande. Você tinha o sofrimento.
Você lembra do Tony Santos?
Tony Santos.
É, que hoje está no céu.
Sim.
Lembra?
Saudoso Tony Santos.
É, lá da sua terra, Bruna, de Itainópolis. O
Tony. De Itainópolis.
É, ele tinha um programa que era o Clube dos Bairros, era Som dos Bairros, alguma coisa assim. Aí ele pegava aquele bichão com seis teclas, dois tamanhos. Se você tiver aí uma régua, por exemplo, veja aí que eram 60, 50 centímetros.
Ah,
por
aí
o bicho era grande.
Grande.
Aí o cabo, para fazer entrevista assim, para dizer, discoteca dos bairros, acho que era esse o programa.
Discoteca dos
aí
bairros.
Aí ele saía nos bairros, aí dizia, olha, fulano de tal, aqui do bairro tal, eu quero mandar uma música para minha namorada, que tá não sei onde, meu namorado, né? E aí quando ligava o bichão, pá, tinha que segurar com as duas mãos. Então foi se modernizando, né?
Uhum.
E aí chegou essa evolução. E
evolução,
hoje você tem
isso.
A nanotecnologia, você tem tudo isso aqui. E aí a gente fala, por exemplo, desses radialistas que também faz parte desse contexto aí, que vocês disseram que teve aqui o Sebastião Luz.
Isso, isso.
Que foi apresentador do Jornal do Meio-Dia.
Correspondente do interior.
Correspondente do interior.
Meu amigo ontem foi um sucesso aqui.
José Elpídio. José Elpídio foi o nome que marcou.
Já que você está falando de coisa antiga, deixa eu lhe perguntar, só um cortando aqui, jornalista. Você lembra dessa trilha? Vem aqui. Lembra?
Lembro.
Lembra aí. Só um pouquinho aqui.
Jornalista. É histórico, hein?
É histórico,
é. Não, 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 não.
Olha aí, dona Maria.
José, filho,
avisando aí que nasceu no Hospital Regional, pesando 3,5 kg, passa bem.
É. Mas teve um negócio lá outro dia, que era o Tony Borges e o José Elpídio. Era a leitura lá era de... Era uma garota,
uma
né?
garota, falaram
e
sobre
aí,
isso.
Falaram aqui, e falaram. Aí falou, foi um garrote,
um
né?
garrote.
E aí, trajando um garrote. Então, tinha essas coisas.
Essa
né? então,
mágica do rádio.
Era, mas foi fantástico. Era o correspondente do interior com José Elpídio. Foi lançado ali em 1979, né? Ainda hoje permanece. É, aí chega a tecnologia. Então, você tinha a carta... As pessoas mandavam a carta para o rádio, vinha, por exemplo, de São Paulo, né?
Sim.
E aí ainda tinha aquelas histórias lá, mãe, estou mandando duas cartas, uma dentro da outra,
uma
chega,
outra
chega, né? E aí mandava. Então era assim, era um meio de comunicação. Então,
um meio de comunicação.
E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que teve que alguém ousar nisso. E aí o Elvídio Nunes, ele foi um cara ousado. Né? Então... Quando ele lançou a difusora lá em 1979, julho de 1979, o correspondente do interior nasce ali, né? E aí, que era justamente... Vocês lembram que telefone era difícil, só tinha na cidade, o cara tinha que marcar tempo.
Marcar tempo,
a pessoa ligava para avisar. O telefone era como um carro, numa rua... Era difícil, você tinha era um telefone por bairro.
Justamente, uma dificuldade
enorme. Então, eu morava ali na rua Frei Biapina, era duas ou três casas que tinha telefone. É, e a gente tinha que agendar para ir lá para o posto da antiga Telepisa, né? Então a comunicação era pelo rádio.